Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E o assunto de hoje é Bebê Rena. Série mais comentada deste ano até o momento. Mas antes da gente começar a falar dessa série original Netflix, baseada em uma história real, eu quero mais uma vez pedir pra você, ouvinte recorrente do podcast Papo de Cinema, que dê 5 estrelinhas, por gentileza, ali no seu agregador de podcasts preferidos. Pode ser Amazon Music, Spotify, só vai ali e dá 5 estrelinhas pra gente ranquear cada vez melhor nessas plataformas, tá certo? Robledo Milani, meu parceiro de podcast, tá pronto pra falar sobre Bebê Rena? Já abstraiu? Já conseguiu superar tudo o que aconteceu ali?
Bom, depois do estado de choque que a gente fica ao assistir Bebê Rena, a gente precisa de um tempo para se recuperar, tá? Tu tem toda a razão. Mas sim, já tô recuperado, tô bem e vamos encarar Bebê Rena, até porque é bacana quando um produto audiovisual, né, um filme, uma série, né, uma obra, consegue provocar tanta troca quanto essa série tá proporcionando, inclusive entre nós, né, Vitor? E temos ideias aqui um pouco discordantes entre a série, então vai ser bacana trocar essa ideia, ver que tá, um foi para um lado, outro foi para o outro, que Bebê Rena, a série do momento, tá, e tá estimulando tamanha reflexão.
Bom, todo mundo tá falando sobre Bebê Rena, mas eu vou dar uma breve contextualizada. Essa série é baseada numa história real e baseada na história do comediante britânico Richard Gadd. Na história, ele é o Donnie Dunn. E ele é um cara super depressivo, ele tem as suas tragédias pessoais, ele tem um passado confuso que a gente vai acompanhando com ele, né? O que aconteceu por meio de flashbacks. E ele é um cara que começa a sofrer com a perseguição de uma stalker que se chama Martha Scott, que é interpretada pela Jessica Gunning. Essa stalker é real, ela existe e ela teve vários problemas com a lei. Mas, Robledo, tu disse que tu gostou muito da série. O que que te fez gostar tanto dessa série? E a partir daí a gente vai debater nesse episódio.
É, eu acho que é importante a gente ressaltar que esse é um episódio, né, uma história real que aconteceu com o Richard Gadd, né, como tu falou. Mas ele é a personalidade real, né? Ele que passou por isso. A stalker, a namorada, os pais, tudo isso são atores, são uma adaptação, né, uma versão ficcionalizada. Aquela mulher é uma atriz, é uma intérprete que faz a stalker na série, ela não é a stalker real, e aliás, ela não é nem o mesmo nome, né? É tudo ficcionalizado, é tudo uma adaptação para esse ambiente ficcional. E é curioso como essa série vem crescendo. Isso é uma coisa que a gente tinha alguns tempos atrás e se imaginava que estava até um tanto perdido, que é o boca a boca, né? Porque a gente tem uma profusão de conteúdo sendo distribuído a todo instante nas mais diversas plataformas de streaming e TV aberta, telas de cinema e eventos, festivais, mostra. É tanto conteúdo circulando e redes sociais também, né? Instagram, Facebook, TikTok e tal. É tanta coisa circulando ao mesmo tempo que é difícil tu te prender numa só, a ver esse fenômeno circular, né? De tu indicar para um outro, indicar para um outro, indicar para outro. Eu te confesso que, por exemplo, quando o Bebê Rena estreou, e eu sempre procuro mapear aqui para o Papo de Cinema todas as estreias, né, da semana, do mês, a gente está sempre acompanhando tudo que está sendo lançado. A primeira imagem de divulgação era uma imagem do protagonista, esse, né, o Richard Gadd, e atrás dele um vidro, né, é uma cena que ele está no fundo de um ônibus, então é aquele vidro da janela, embaçado, né, por causa da respiração, e forma-se tipo o galho, né, ao redor dele, os chifres dessa rena, né, desse bebê rena. E eu, quando vi aquela imagem, eu pensei, nossa, deve ser um spin-off de Sweet, sabe, que é aquela outra série de fantasia da Netflix, do menininho que começa a crescer uns chifres e tal. E eu pensei, ah, que saco, deve ser um spin-off com o pai do garoto agora. E eu pensei que era uma série de fantasia, sabe, uma coisa mais voltada para um público adolescente e tal. E nem fui atrás, não nem me interessei em ler sinopse, nada, só vi aquilo, vi o nome, né, que Bebê Rena. Eu já falei com amigas que disseram, nossa, eu achava que era série para minhas filhas, não vou até mexer para não deixar elas assistirem, que é muito criança, tem que ter uma certa idade. Só que foi isso, isso que eu tô vendo, esse fenômeno, eu vejo porque aconteceu comigo também. Um amigo entrou em contato comigo uma semana depois que a série tinha estreado e me mandou uma mensagem dizendo, tu tá vendo Bebê Rena? Assiste Bebê Rena, é impressionante. Eu pensei, o que que esse cara quer que eu assista Bebê Rena? Mas eu resolvi dar uma chance e foi hipnotizante. São 7 episódios apenas, a maioria dos episódios tem em torno de meia hora só. Então a série inteira tem duas, três, 4 horas, se tanto, e eu não consegui sair da cadeira enquanto não terminasse a série. Então eu acho que, voltando à tua pergunta original, por que que eu gostei tanto? Eu acho que a temática é muito intrigante, é muito interessante quando a gente para prestar atenção. Eu acho que é uma surpresa, né? É uma série que te pega de surpresa porque tu não vai preparado pro que tu vai acontecer. E eu acho que a forma como esse artista, né, o Richard Gere, conseguiu processar aquilo que aconteceu com ele e transformar, em traduzir isso em arte. Eu achei muito, muito envolvente, muito bem elaborado. E isso foi o que me capturou a minha atenção durante todos os 7 episódios de Beberrê.
Eu acho que isso aí que tu falou também é muito interessante, abre espaço para a gente falar, Robledo, sobre essa coisa do quebrador de algoritmo. Porque hoje em dia a gente está tão acostumado, principalmente, na verdade, quem inaugurou esse sistema foram as plataformas de streaming, né? E sempre tentando procurar, encontrar uma forma de fazer com que o espectador engula o que está sendo produzido. E esse engula, bons ouvidos, quer dizer assim: estou produzindo, estou investindo, consuma. Então ele vai lá, independente da plataforma de streaming, ela coloca na tua cara a série da semana. E a série que for mais cara, que tiver mais dinheiro investido, ela vai, consequentemente, ser a que mais vai ser jogada para ti, para que tu assista. Mas Beberrena não foi assim que aconteceu. A Netflix não tinha tanta esperança com essa série. Aliás, agora, depois desse boca a boca que tu acabou de dizer, é que eles pretendem sim colocar mais grana de marketing para que essa série seja mais conhecida e que vá para a temporada de premiações. E dentro desse boca a boca que vem acontecendo, Robledo, eu acho que daí a gente parte para dentro da trama falar sobre tudo que ela acarreta. E eu acho que, se a gente for resumir, né, fazer aquele trabalho de resumindo, 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 eu acho que é identificação. A gente vai falar em seguida mais sobre como essa questão de stalker funciona na série, mas ela, todo mundo já sofreu com alguma perseguição, seja em menor ou maior grau. Né? E se não sofreu, tem medo de sofrer. Então gera esse tipo de identificação. E na série eu digo que a gente vai partir, falar um pouco mais depois, principalmente no segundo bloco, porque não deixa de ser uma dependência dos dois lados. Não é só uma mulher que está necessitando da atenção de uma pessoa. É também um cara que precisa da atenção da própria stalker. E eu acho que isso embaralhou um pouco a própria ideia, o próprio entendimento do espectador. É de pensar, cara, sim, não é legal ter uma pessoa na tua cola, mas para algumas pessoas que estão passando por alguns momentos, é legal ter uma pessoa na tua cola. E isso me chama mais atenção ainda, porque torna a série uma coisa muito complexa. Tu não consegue simplesmente martelar, Robledo. Tu não consegue dizer, esse cara tá errado, essa pessoa tá errada. Não, as pessoas, fazendo um exercício mínimo de empatia, tu acaba não conseguindo julgar as pessoas. E isso faz Beberrena se tornar uma série difícil de tragar. E por ser difícil de tragar, me gera uma curiosidade. Eu não sabia que o público estava tão ansiado por uma coisa tão complexa.
Eu me questiono até que ponto tu usou um termo ali de estar na tua cola, né? Eu acho que tudo que é demais cansa, né? Ninguém quer uma coisa em excesso. Porém, o que as pessoas querem, sim, e isso eu concordo muito contigo, é atenção, né? As pessoas querem ser ouvidas, elas querem ser percebidas, principalmente, né? As pessoas querem ocupar um espaço de importância, né, de relevância, se não nas suas vidas, que parece ser cada vez mais difícil essa questão de autoestima, né? As autoestimas individuais andam muito abaladas. As pessoas querem se validar através do outro, né? As redes sociais são isso, né? As pessoas estão compartilhando coisas, elas estão publicando coisas, elas estão postando fotos, elas estão tecendo comentários, porque elas querem ser validadas, né? Elas querem curtidas, elas querem comentários, elas querem coraçõezinhos, elas querem mostrar, nossa, que lance, como eu sou genial, como eu tirei a melhor foto, eu fiz o melhor comentário, eu apontei para aquilo que ninguém tinha percebido. Então, isso é muito fruto do tempo que nós estamos vivendo, e Beberrena reflete isso, porque acho que é importante a gente daí puxar para a questão da série, né? A série tem uma estrutura narrativa muito bem engendrada. Isso é muito bacana. A série, ela vai estabelecendo vai-vens através de flashbacks e através de avanços no tempo e tal, que vão ajudando o espectador a construir essa identidade desse protagonista. Quem é este homem e por que que ele precisa passar por isso? Sabe? Por mais que, sim, a gente já tenha uma estrutura que a gente pode ir lá para os anos 80, 70, sabe, do cinema, da mulher perseguindo o cara, né? Clint Eastwood já fez filmes sobre isso. Atração Fatal é sobre isso, né? Clássico dos anos 80, lá com a Glenn Close. É a mulher que enlouquece e tá perseguindo o cara, não consegue entender que aquilo foi só um caso e ela precisa de muito mais. É sempre a mulher perseguindo, é sempre a mulher indo atrás, é a mulher que é desestabilizada, é a mulher que é louca, é a mulher que tem problemas. O homem é só tá fazendo a sua parte, tá sendo galanteador, tá sendo conquistador, vai lá, faz o seu e cai fora e não mede as consequências daquilo, né? E daí a mulher, porque se deixa levar por uma emoção, por uma frase que ouviu, por um sentimento, sem perceber o momento de parar, sem se dar conta que, não, talvez não era bem aquilo que eu entendi, ela acaba bancando o papel de louca. E Bebê Rena, por mais que sim, tenha esta mulher no papel da perseguidora, né? Esse termo em inglês, o stalker, né? Ela que fica indo atrás e tal. O foco da série não é ela. E isso eu acho que talvez seja um grande diferencial. O foco da série é ele, né? Até por ter sido algo que aconteceu com ele, e é ele o criador da série, é ele que escreveu sobre a série, ele que é o roteirista de todos os episódios e tal. É muito interessante quando a gente é convidado a assumir o ponto de vista dele, por que que ele toma tais coisas. E daí a gente volta para aquela. Eu acho que é a primeira grande questão que a série traz, né? No começo, no primeiro episódio, é quando ele entra numa delegacia e resolve prestar queixa, que tem essa mulher infernizando a vida dele, que não sai da cola e tá sempre perseguindo e aparece em todos os lugares, no trabalho, tá incomodando os pais dele, etc. Na frente da casa dele, quando ele chega em casa, ela tá dentro da casa, já fez amizade lá com a senhoria, né, que aluga o quarto para ele e tal. Então, assim, e o policial, quando vira para ele, começa a levantar dados e uma das primeiras perguntas é: há quanto tempo isso está acontecendo? E ele fala: 6 meses. E quando ele diz 6 meses, o policial para que está escrevendo, olha para ele sério e diz: e por que que tu levou tanto tempo para vir aqui reclamar? Por que que tu precisou 6 meses da mulher no teu encalço dessa maneira para que tu te desse conta que isso era um problema? Daí essa pergunta vai para o espectador: por que que ele precisou de 6 meses, né? E daí a gente chega então, que eu acho que se a gente vai seguir as estruturas aqui do podcast Papo de Cinema, para quem nos acompanha há algum tempo já sabe, o primeiro bloco é mais introdutório, o segundo bloco é que a gente vai mais para os spoilers. E a série também é dividida assim, né? A série, como eu falei antes, são 7 episódios, 3 episódios espalhando essas peças, 3 episódios iniciais, né? 3 episódios finais juntando esses pedaços que foram quebrados, e o episódio central, o episódio 4, que é o grande episódio do trauma, né? É o grande episódio que a gente finalmente vai entender por que que esse homem é um homem com uma identidade tão quebrada, né? Tão desestruturada. O que que aconteceu com ele para ele se permitir que isso estivesse acontecendo novamente, numa outra proporção, num outro nível e tal, mas de novo ele está sendo vítima de um abuso, né? Essa é a palavra, né? É um homem que sofre abusos, né? E é muito interessante passar por isso, por essa jornada de ida ao inferno, mas também de recaídas, né? Como ele vão ter recaídas, e cada recaída que ele tem são muito sofridas, né? Quando a gente vê, pensa que ele finalmente se recuperou, ele vai estar bem, etc e tal, e dele recai de novo e tal. Mas também uma hora ele vai dar a volta por cima, porque isso não chega a ser um spoiler, né? Porque se ele não tivesse dado a volta por cima, a série não existiria, né? Não teria, ele não teria conseguido fazer essa série. Então eu acho que todo esse processo e como vai sendo traduzido em imagem, em texto, em som e fúria, é muito captivante, é muito hipnotizante.
E tu falou sobre estrutura, uma coisa muito interessante, antes da gente ir para o nosso intervalo, é que a estrutura da série é de alguma forma construída a partir da linguagem da própria profissão do Richard Gadd, que é a comédia. Ele é um comediante stand-up. E ela se vale muito daquela técnica da anticomédia, do anticlímax da piada. Porque a gente vai sendo induzido a entender algo e depois vem sempre um corte do. Sabe, tipo assim, não, calma, tu não sabe o que que é. Tu não sabe o que que tá acontecendo aqui. E começa a se contar de novo uma outra narrativa, e daqui a pouco corta. Não, para, tu não sabe o que tá acontecendo. Sabe aquela piada antiga que a gente contava, o tio da gente conta? Uma piada longuíssima, longuíssima, que a graça tá em contar, e que no final, tipo assim, é super previsível o resultado, sabe? E
Sim,
a
claro.
gente ri do caminho a ser
Não,
percorrido.
e muitas vezes a gente ri da pessoa que está rindo, né? Que está contando, da maneira como ele está contando, dele achar graça daquilo, e muito menos do que a história em si, né?
Exato. Então a série também é sobre isso, sabe? É a maneira que é contado, porque a gente já meio que vai entendendo o que aconteceu desde o início. A gente já entende que esse cara dependia, a gente já entende que essa pessoa, essa stalker, por mais que fosse uma pessoa talvez perigosa, não chegaria tanto se ele não tivesse colocado lenha nessa fogueira, entende? Mas a gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco do podcast. A gente vai rapidinho ali o Robledo pegar um café e você fique com uma mensagem muito importante do nosso colega Marcelo Miller. Não sai daí.
Olá pessoal, aqui é Marcelo Miller, editor do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, porém, estamos dando essa respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego, aliás, o bate-papo tá bom demais, não é mesmo? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, você sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fale com a gente, mande um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook ou mesmo lá no site pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
Voltamos para o segundo bloco desse episódio sobre a série Bebê Rena, e agora com spoilers. E junto disso, eu acho, Roberto, que a gente pode discutir algo que num primeiro momento eu até me senti assim, eu queria repelir a série, eu não estava curtindo muito, que é a questão do protagonista ter toda essa questão assim, de ser muito, ele é muito vítima, sabe? E foi se construindo a série de uma forma, pelo menos até o quarto episódio, que é onde acontece esse trauma na vida dele, já que a gente está tratando sobre spoilers. O Richard Gadd, ele foi abusado sexualmente por um cara que supostamente levaria ele a galgar maiores degraus no mundo da comédia, como se ele fosse um chefe abusivo. Eu vou te pegar pela mão e tu vai ser um comediante de sucesso. E ele acaba abusando do Richard Gadd. Ou seja,
é como se ele tivesse sido vítima do teste do sofá, né? Aquela coisa assim. Um cara prometeu ele mundos e fundos. É que é importante a gente botar isso porque é uma coisa dentro de um ambiente profissional, né? É um cara que promete um sucesso profissional para alguém que está há muito tempo esperando para essa oportunidade. E daí, quando finalmente a oportunidade parece se abrir diante dele, vem com essa condicional: ó, vem, eu vou te mostrar a estrada dos tijolos dourados aqui em direção à margem de ó. Mas antes tu vai ter que passar pelo meu sofá aqui, né? Então, assim, tem essa questão aí que é muito difícil tu dizer não, porque daí tu tá dizendo não para duas coisas, não para uma só, né? E daí tu abrir mão dessa segunda, que é o que ele há tanto tempo estava esperando, é o que bate nele. Ainda mais uma pessoa que tem um problema de autoestima, tem um problema de identidade.
É que eu tive esse momento assim de ter uma certa falta de empatia com esse personagem. Eu disse, não, cara, tu tá procurando te ferrar. Tu tá procurando o problema, tu não tá querendo fugir dele, sabe? Mas ao mesmo tempo, Robledo, da mesma forma que ele se vale dessa personagem, a Stalker, a Marta, que fez tanto mal pra ele, eu acho que se constrói uma série em que ele poderia muito bem se mostrar como um cara superior e transformar essa mulher numa, sabe, transformar essa trama numa coisa totalmente maniqueísta e ela na personagem da Kathy Bates, sabe, em Louca Obsessão. Podia ser muito bem uma coisa superior, ele podia se colocar acima dela. E ele tem coragem em se colocar na mesma linha dessa mulher que tem problemas gravíssimos. Tanto que ele assume. Tá, chegou algum momento que eu tava tão obcecado por ela quanto ela por mim. E chega ao ponto de, cara, ele tá fugindo, chega aí na polícia e ele volta lá e se relaciona com ela. Ele chega a transar com a própria Stalker. E se não chega a ter uma relação com ela, pelo menos fica no âmbito das metáforas.
Sim, eu acho que sim. Eu acho que eu gosto das possibilidades que a série abre, sabe? E ele poderia muito bem ter montado um mundinho cor-de-rosa em que ele foi somente vítima de uma mulher louca e destemperada, sabe? E não, ele pega essa questão e acrescenta uma camada de complexidade a esse debate. E isso que é o mais interessante, sabe? Porque ele faz dessa mulher, por mais que não seja o ponto de vista dela, por mais que não seja, a gente não esteja acompanhando as motivações dela, a gente entende essa mulher e a gente se compadece dessa mulher. Eu confesso, eu recomendei a série a muitos amigos e conhecidos e tal, e teve gente que chegou para mim e disse, nossa, tem uma sequência de cena, por exemplo, tem um momento em que ele chega em casa e ela tá dentro da casa dele, né? Ela mente com a senhoria e finge uma identidade, ela acaba invadindo a casa dele. E ele tem um surto e consegue expulsá-la dali. Só que daí nas próximas semanas, né, dias e semanas, ela vai manter meio que guarda no parada de um ponto de ônibus que tem na frente da casa dele. E ele vê ele com vento, frio, chuva, sol, não importa, dia, noite, ela vai estar sempre sentada ali, quase num estado catatônico. Tem gente que já me disse, nossa, eu fiquei com pena dela vê-la naquela situação, sabe? A gente consegue, entende? Eu acho que esse é o grande mérito, a gente consegue se compadecer de ambos os personagens. Ele realmente poderia ter transformado ela numa bruxa. E ele não faz isso. Ele transforma ela numa pessoa real. Ao mesmo tempo que ele não é só vítima, né? A gente não tá culpabilizando a vítima, né? Dizendo que é culpa dele, dela ter feito isso, aquilo. Não. A gente tá entendendo os porquês que levaram ele a fazer isso, ao mesmo tempo que a gente entende que ela é uma pessoa desequilibrada, ela é uma pessoa desestruturada. Então são duas pessoas, então, né? No primeiro bloco eu falei que ele era uma pessoa quebrada. Na verdade, são duas pessoas quebradas, né? Que deram o acaso de se encontrarem. E daí piora para ambos, né, a situação. Ele finalmente vai conseguir dar essa volta por cima, né, como a gente falou, e ela daí já é outra história, seria outra série, né, se a gente acompanhasse a redenção ou não dela. A gente já ficou sabendo que a pessoa real já deu declarações dizendo que nada daquilo aconteceu, que é tudo uma ilusão, que ela não conhece esse cara, que esse cara não tem, não sei porque que ele que estava perseguindo ela. O próprio realizador já disse, gente, é uma adaptação, é inspirado no que aconteceu comigo, mas não é um documentário, não é ipsis literis o que me aconteceu. Tanto que ele alterou nomes, alterou fatos, alterou cidades, alterou eventos, tudo. E ele pede, né, por favor, não persigam as pessoas reais, porque vocês estão interferindo com pessoas de fato, de verdade. Se mantenham no ambiente ficcional, no ambiente da série. Isso é muito difícil, né? Porque quando a gente abre esse aparelhinho que está no teu bolso, né, alcança a tua mão, o teu smartphone, e ali tu consegue ter um acesso, por mais que seja maquiado, fantasiado, etc., tal, da vida de todos os teus fãs, né, através dos seguidores e tal, tu começa a criar uma ilusão de que tu tá fazendo parte daquilo de uma certa forma. Então, como que tu vai te manter, se uma série que está movimentando tanta atenção e tanto debate, tanta discussão, como é que tu vai se satisfazer ficando restrito só a essa ficção e não querer ir dar um passo adiante, não querer ir além nesse sentido? Então, esse é um perigo, realmente, é o perigo do stalker, né? Daí o espectador pode virar o stalker, né? O espectador pode não se dar por satisfeito e ir além e ultrapassar desses limites. Então, aí tem um sinal de alerta muito interessante. Mas eu concordo contigo, por muitos momentos a situação se inverte. A gente começa a ficar com pena dela e com raiva dele. Só que é importante ter isso, uma visão do horizonte, né, e saber para que lado, como isso tudo começou e quais são os argumentos por trás de cada uma dessas decisões que tanto ele quanto ela acabam tomando.
A própria moça, qual é baseada, a Marta, ela disse que ela é uma vítima. E até pipoca na internet a hashtag Team Marta. A galera acha que ela realmente é a vítima. Por quê? Porque ela era uma pessoa com problemas pregressos, porque ela já tinha sido acusada de ser stalker. E eu entendo o ponto de vista das pessoas que dizem que ele colocou gasolina na fogueirinha. Sabe? Eu entendo isso. Eu entendo. Porque em vários momentos ele teve a chance de interromper essa relação. Várias vezes. E por mais. Ah, ela ficou lá no ponto de ônibus, quieta, parada, triste e tal. Cara, ele sabia que se ele se relacionasse com ela de novo, se ele desse uma segunda, terceira, quarta chance, que já não era para ter dado a segunda, ela ia repetir o mesmo comportamento, porque ela era uma pessoa com problemas psicológicos. Se ele que se importasse de verdade com ela como a série, e esse é o meu problema assim com a série, porque eu não acho que ela é perfeita, eu acho ela muito boa, mas não acho ela perfeita, é que a gente é induzido a achar que ele se importa com ela. Mas na verdade, o único momento em que ele busca uma ajuda é buscando ajuda com as pessoas que estão perto dele, no caso a Terry, a namorada, e a polícia de fato. Em nenhum momento ele buscou a polícia querendo talvez que prendessem ela, não que talvez internassem ela ou que ajudassem ela.
E é interessante isso que tu tá trazendo, porque ele busca a polícia quando ele começa a temer pela integridade física dele, né? Ele não consegue dimensionar o quão prejudicial aquele comportamento pode ser para sua saúde mental. É só quando passa para a questão física é que ele resolve tomar uma decisão. Em relação, tu falaste da namorada, né? É interessante como ela demonstra mais preocupação com a Marta do que ele, no primeiro momento. Ela, quando ele resolve contar para a namorada, é ela que diz: mas eu quero falar com essa mulher, eu quero entender o que que ela está fazendo, eu quero chegar próximo. E ela tenta uma aproximação que não dá certo, né? Acaba sendo frustrante, por isso que ela tem que mudar de postura, de abordagem. Mas ela toma essa iniciativa que até então não tinha ocorrido a ele. Agora, em questão. Eu acho que tem uma outra questão que a série traz, né, que Bebê Rena resgata, que eu acho muito interessante, que é essa questão identitária, sexual, de não só orientação, mas principalmente de identidade sexual. Essa confusão que bate sobre esse rapaz, né, dele não conseguir se definir quanto hétero, homo, bi, sabe? Dele, e tu disse, ah, ele tá tão confuso que ele acaba arrumando uma namorada trans. Na verdade, ele consegue finalmente achar ponto de conexão com toda essa confusão que é dele, que é interna com ele, e não diz nada a respeito com as pessoas com quem ele acaba se relacionando. É quando ele começa a questionar a possibilidade de se envolver com uma mulher trans, né? Tanto que não é uma mulher trans que aparece ao acaso para ele se registra num site de encontros específico para se relacionar com mulheres trans, né? E ele diz: ó, eu tô quase uma roleta russa, né? Cada noite ele sai com uma pessoa diferente, nenhuma parece preenchê-lo. E para mim, o que passa é que não é tanto a questão dela ser uma mulher trans ou não que bate com ele, é a postura dela com ele é que acaba sendo catalisadora dessa confusão pela qual ele está passando e consegue te oferecer algum tipo de paz e tranquilizador, mas nem tão forte, tanto que eles vão acabar se separando e não, a coisa não vai funcionar e não vai dar certo. Agora, é interessante também, por exemplo, que esse é um dos argumentos que a própria mulher que inspirou daí a personagem da Marta usa hoje em dia, né? Em declarações que ela já fez agora após o sucesso da série, é um dos argumentos que ela usa para tentar se defender, dizendo que não, o stalker era ele, ela nunca perseguiu ele e tal. Eu já vi entrevista ela dizendo que, mas por que que eu ia perseguir ele? Afinal, ele é um homem gay. Eu gosto de homem, o que que eu vou atrás dele? Como se a discussão fosse tão rasa dessa maneira, né? Como se essa controvérsia toda que está gerando esse programa pudesse ser resumido a uma mera questão de eu sou gay, ou ele é gay, ou ele não é gay e tal. Eu acho que é muito mais complexo. E talvez eu acho que justamente a possibilidade de um produto ao qual as pessoas conseguem ter um acesso facilitado, né? Afinal, é uma série que está na maior plataforma de streaming do momento, né? É a série que praticamente todo mundo consegue ter acesso, ligando sua internet, o seu celular, a sua televisão, as pessoas conseguem conectar. E é uma série rápida, né? É uma série, como eu disse, pouco mais de 3 horas, menos de 4 horas, de poucos episódios, e que mesmo assim me consegue oferecer um mergulho bastante intenso num assunto muito complexo, que é essa questão de autoestima, de identidade sexual, de perseguição, né, de identidade, de ego, né, fortalecimento ego e autoestima, e como tu vai lidar com a necessidade de suprir esse teu id, né? Então eu acho que tem muitos elementos para mostrar o quão complexo consegue ser e numa forma tão compacta e tão acessível quanto Bebê Rena.
E o mais curioso disso tudo também, né, Robledo, é que no final das contas ele, como um comediante, conseguiu bater isso tudo numa tigela e transformar isso num storytelling para suas apresentações. Isso chega, é o tragicômico, na verdade, né? E, infelizmente, uma coisa que a gente tem que, felizmente, infelizmente, tem que lidar é que aquela coisa, não adianta, a arte acaba imitando a vida, por mais trágica, por mais triste, por mais complexa que ela seja. E ele pegou tudo isso, transformou, até tem uma piada sobre isso na série. Em dado momento, a própria namorada trans fala para ele: poxa, tu tá te relacionando com ela e comigo porque tu tá fazendo pesquisa de campo, né? Tu quer transformar isso tudo em piada depois. Porque é uma opinião legítima. É um anseio legítimo. A gente entende ela quando pergunta isso. Porque o stand-upper, o comediante, ele é o cara que traduz de uma forma engraçada, trágica, de alguma forma assim, o cotidiano. Então ele precisa entender o que está acontecendo no mundo. Então em algum momento ela pensa, né? Ela pensa: não, tu tá te aproveitando de mim. E a própria Marta também pode achar isso. Ela também pode achar que ele está se aproveitando dela. E talvez até se aproveite. Tu disse mesmo que ela falou que ela é uma vítima, que ela disse que ele perseguiu ela. Enfim, ele bate tudo isso e transforma isso numa história de comédia. E se vocês quiserem pesquisar, joguem lá o nome do Richard Gads no YouTube. Aquele vídeo durante a série, né? Onde ele tá ali desabafando para o próprio público, esse vídeo existe de verdade. Claro que na série ele é um pouco mais dramatizado e tá lá no YouTube. É só jogar o nome dele, escreve Richard Gadd Comedian e vocês vão ver o vídeo real, onde ele desabafa com o próprio público de como a vida dele está indo pro brejo, segundo ele, né? Porque ele foi abusado, porque ele tem uma perseguidora na cola dele, porque ele não tem uma boa relação com o pai e com a mãe. Enfim, toda essa tragédia acaba dando não só uma carreira para ele, mas também um status de um cara que conseguiu vencer de alguma forma, não só um, mas como vários temas, né?
Eu confesso, Vitor, eu particularmente não sou muito fã de stand-up comedy, e nem tanto por eu não gostar dos comediantes, mas é porque eu fico muito aflito com essa estrutura do stand-up, sabe? Eu acho aquela questão de uma pessoa subir na frente de um palco para contar piada e o risco das pessoas que estão na plateia, que é uma audiência, né, muito superior a quem está em cima, ter um cara no palco para 50, 60, 100, 200 pessoas, sei lá quantas estão ali na frente. A possibilidade do embaraço, do constrangimento, né, da vergonha alheia é tão gigantesca que eu já me antecipo a isso e eu já começo a passar mal. Então, assim, por exemplo, cada vez que ele subia no palco para contar piada, e ele não é bom comediante, né? Vamos começar. Ao menos o personagem da série, que ele resolve fazer uma comédia mais física, né? Com um chapéu de bonequinho e usando uma fantasia, etc. Eu acho aquilo de um grau de embaraço tamanho que eu começava a passar mal de vergonha por ele, sabe? E no final. É isso que tu falou, ele acaba tendo, começa a ter uma notabilidade, um certo grau de visibilidade a partir da interferência dela, né? Não primeiro dela fisicamente, quando ela começa a persegui-lo no palco, e a dinâmica que se estabelece entre os dois acaba agradando aquele público, e por isso ele resolve fomentar aquilo, ele resolve incentivar, mas também depois, como tu falaste, como material para ele surgir e enaltecendo esses shows dele. Então, realmente, é uma dificuldade muito grande para ele abrir mão disso, né? Ele está disposto a sacrificar, né, a sua integridade, a sua saúde mental e física, tudo, em nome de um eventual sucesso que pode nunca vir a acontecer. Então, é bem complexo e campo para muita reflexão, eu acho, que a série propõe.
É, porque, como comediante, o princípio da comédia, principalmente do stand-up, é expor as suas fragilidades, né? Tudo começa lá com o bufão, começa com o palhaço, começa com um cara que, assim, ó, ele não pode ter vergonha de si. Ele precisa ser o mais frágil e o mais fraco para que as pessoas vejam graça na sua fragilidade. É meio que aquela coisa da metáfora da ovelha, né? A ovelha fica feliz quando o lobo come a outra ovelha, sabe? Então, tipo assim, lá no fundo, o íntimo do ser humano, sabe? Uma coisa meio inconsciente, tu acaba rindo da fragilidade do outro. Esse é o princípio da comédia.
E isso tem a ver com a própria série, com o que tu comentou no começo, né? Porque, na verdade, a gente tá vendo alguém sofrendo, né? Abuso e tal, que é um medo real na nossa sociedade hoje em dia. E ao ver o outro sofrer, a gente pensa, bom, nós estamos a salvos, né? A gente está aqui na segurança da nossa casa, do nosso ambiente, da nossa cama, do nosso sofá, na nossa televisão, e a gente está salvo. Deixa ele sofrer para que eu me resguarde. Só que não é só ficção, né? Isso é o mais intrigante, né? O cara realmente passou por isso. E tu te compadecer dessa situação e saber que existem essas pessoas enfrentando esse tipo de problema é muito angustiante.
É por isso que eu acho que, passado esse boca a boca dessas últimas semanas, em que está tudo muito fervilhante, eu acho que o que vai acabar ficando, e isso é uma visão assim minha, é que eu acho que Richard Gadd conseguiu atingir o que um comediante precisa, que é, cara, eu expus as minhas fragilidades. Eu consegui fazer isso, eu mostrei o que estava me machucando, principalmente traduzi isso de uma forma o mais verossímil possível. De que forma? Não transformando a pessoa, o antagonista, entre aspas, dessa história, em uma bruxa, e sim uma vítima, tanto quanto eu.
Exatamente, isso é Bebê Rena, a série que a gente recomenda, né? É difícil a gente conseguir trazer uma série aqui para o podcast Papo de Cinema, mas essa série é viciante e, assim, e tem muito material aí que não pode ser descartado tão facilmente. Então vale a pena, vale uma conferida, Bebê Rena. E eu anoto que a gente está falando aqui. Essa série ainda vai dar muito o que falar nas temporadas de premiações, hein? Isso aqui ainda não é um fenômeno passageiro. Isso aqui vai render bastante. E Bebê Rena está só começando esse movimento aí.
por fim, seja um stalker. Persiga o Papo de Cinema. E antes de ir embora desse episódio, você dê as suas 5 estrelinhas aí no agregador de podcasts que você está ouvindo este episódio, tá certo? Não custa nada, é grátis e nos ajuda demais a ranquear nessas plataformas. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.